As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo continua a avaliar o potencial do aeródromo de Tancos em Vila Nova da Barraquinha para um futuro aeroporto que possa servir a região e, claro, o país numa convivência entre a aviação militar e civil. Nesse sentido, está a decorrer esse trabalho inicial, nomeadamente a procura de argumentos que validem uma ideia deste calibre com recurso a suportes técnicos e económicos. Uma coisa é certa, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo olha para esta eventual transformação como algo sério, que pode conferir à região uma dimensão atrativa de larga escala. Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação sobre este processo.
A ambição e a ideia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é avaliar qual é a mais-valia de ter um aeródromo como o de Tancos como porta de entrada na região através do MODEAD. É isto que está em cima da mesa, é podermos avaliar verdadeiramente qual é a mais-valia potencial do aeródromo de Tancos. E, portanto, há que, em primeiro lugar, esclarecer aqui alguns equívocos. Não há aqui nenhum qualquer posicionamento, nem contra outros aeroportos, nem ambições desmedidas. Não, nós temos uma infraestrutura que, entre outras coisas, tem duas pistas, uma delas com 2.400 metros por 45 e outra com 1.200 por 22,5, em termos de pistas, e, portanto, é esta a avaliação que se pretende. A notícia para já é que nós estamos a desenvolver o procedimento de acordo com aquilo que foi anunciado e decidido em fevereiro deste ano. E, portanto, estamos agora na fase mesmo inicial, nos primeiros dias, do trabalho que uma equipa da área irá fazer. E, portanto, o roteiro metodológico está dividido em dois grupos de tarefas, portanto, que serão desenvolvidos em paralelo e que se interligam. Há um grupo de tarefas mais técnico, com o objetivo de avaliar se efetivamente a ideia tem suporte técnico e económico, e um outro grupo mais dirigido à comunicação e à angariação de apoios, digamos assim. E, portanto, sempre numa lógica de com momentos de decisão, go, no go. Portanto, em que vai havendo componentes técnicas de despiste, de estudos sumários, e em que se vai fazendo esta avaliação e decisão, se depois valerá a pena passar para passos. Para estudos mais profundos. Mas, portanto, importa referir aqui também que o que está em cima da mesa não são estudos finais, não é? São, essencialmente, neste momento, estudos iniciais que permitem ou que permitirão perceber a bondade da ideia de colocar este aeródromo de Tancos com funções que ele manifestamente agora não tem. E, portanto, é sobretudo isto que está em cima da mesa e, portanto, é um estudo que agora irá decorrer nos próximos meses.
Cinco institutos politécnicos da região centro formaram um consórcio que vai permitir aos estudantes do ensino profissional e artístico utilizar a mesma prova específica de ingresso naquelas instituições. Em nota enviada à Lusa, os politécnicos explicam que o exame de acesso comum incide sobre o concurso especial de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e dos cursos artísticos especializados. O consórcio reúne, além do Instituto Politécnico de Coimbra, os politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, Viseu e de Tomar. A ERTS ouviu, entretanto, o professor Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, que refere que esta era uma situação profundamente discriminatória e que se perpetuou por mais de 30 anos. O diretor da Profissional de Tomar saúda a iniciativa, mas lembra que há ainda situações a ultrapassar.
Quer dizer que tínhamos aqui uma discriminação completa, porque de um lado tínhamos alunos que frequentavam um tipo de ensino cujo objetivo em grande medida seria prepará-los naqueles conteúdos que iam ser avaliados para fazer o ingresso no ensino superior, e outros que tinham feito uma opção por uma área mais profissionalizante e, como tal, como não trabalhavam os conteúdos em que iam ser avaliados, estavam a ser penalizados por isso. Finalmente, chegamos a uma situação em que vai haver mais do que uma forma de acesso ao ensino superior. E então, começamos aqui, ainda não em situação de total igualdade, e eu digo que ainda não em situação de total igualdade, porque aquilo que o normativo prevê é que as instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, criem contingentes, e quando estamos a falar de contingentes, já estamos a discriminar, criem contingentes específicos para os alunos oriundos da via profissionalizante. O que quer dizer que haverá instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, que criarão mais ou menos ou até nenhumas vagas para estes alunos. Ou seja, a condição de igualdade ainda não existe, mas deu-se um passo significativo. E deu-se um passo significativo porquê? Porque as instituições de ensino superior, per si ou agrupadas, e neste caso, tendo em conta até o curto espaço de tempo de que vão dispor para preparar esse processo de ingresso, algumas instituições do ensino superior estão a agrupar-se e a criar mecanismos de seriação, seleção e seriação específicos e transversais a mais do que uma instituição. Mas o que vai acontecer é que os alunos vão ser avaliados, seriados e selecionados em função de conhecimentos e competências que fazem parte da sua formação prévia, o que quer dizer que começam a estar pelo menos a esse nível, não direi em igualdade de circunstâncias ainda, mas pelo menos numa posição menos desvantajosa do que aquela que acontecia até aqui. Por isso, da escola profissional de Tomar, enquanto instituição, e daqueles que por aqui vão passando, só nos cabe de facto saudar finalmente, reforço finalmente, a tentativa de minorar esta injustiça que, no que toca ao ensino profissional, já dura neste país há 30 anos.
A Unidade Hospitalar de Abrantes tem concluídas as obras que reabilitam parte do piso 10 daquele edifício hospitalar. Pela primeira vez na história da estrutura, o piso 10 fica totalmente capacitado para a prestação de assistência. Este espaço fica preparado para receber uma enfermaria de medicina interna com 26 camas. Depois de anunciado o retorno do serviço de ortopedia e do serviço de ginecologia obstetrícia à Unidade Hospitalar de Abrantes, Carlos Andrade Costa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, e Manuel Jorge Valamatos, Presidente do Município de Abrantes, visitaram o espaço renovado e completamente equipado. Pela primeira vez na história do edifício, o piso 10 fica assim totalmente capacitado para a prestação de assistência hospitalar. A reabilitação desta nova enfermaria permite criar as condições para que a maternidade e a unidade de neonatologia regressem à unidade de Abrantes e ocupem assim a totalidade do quinto piso. Carlos Andrade Costa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, fez no final um breve balanço desta visita, referindo que sempre foi objetivo da unidade retomar a normalidade hospitalar em Abrantes.
Nós tivemos sempre o compromisso de, tão rápido quanto possível, retomar a normalidade possível no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Isso é imperativo, fazer retornar os serviços que foram transferidos no âmbito da resposta à pandemia. E aquilo que estivemos aqui a ver foi o que é que estamos a fazer para, durante o mês de junho, trazermos de novo para a Unidade Hospitalar de Abrantes aquilo que foram os serviços que saíram daqui para Tomar e daqui para Torres Novas. Aproveitámos para ver aquilo que é a beneficiação que fizemos no décimo piso, onde, dentro da próxima semana, será transferida uma unidade de medicina e que pela primeira vez vai ocupar o décimo andar na sua plenitude, visto que o décimo andar nunca esteve operacional ao longo da história do edifício e, portanto, a partir da próxima semana, o décimo andar fica completamente a cumprir a sua vocação hospitalar, que foi a vocação para a qual foi construído e que nunca teve. E, portanto, foi isso que fomos ver, a preparação dessa entrada em funcionamento da enfermaria no décimo andar e, obviamente, pelo caminho, trocando impressões sobre aquilo que estamos a fazer para voltar à normalidade possível, nunca esquecendo que a normalidade possível tem que integrar sempre o contexto Covid nas nossas dinâmicas de trabalho. Sobre aquilo que é a decisão do Conselho de Conscientização de expandir a nossa unidade de cuidados intensivos. O país percebeu que tem que ter mais camas de intensivos e, portanto, há uma orientação do Ministério e do próprio Governo no sentido do país passar a ter mais camas de intensivos e o sexto piso será um piso todo ele dedicado a cuidados intensivos. Ou seja, vai haver uma expansão do serviço de medicina intensiva, é agora assim a designação que estes serviços hoje têm, deixaram de ser unidades de cuidados intensivos para passar a ser serviços de medicina intensiva e, portanto, vai haver uma expansão para todo o piso daquilo que é o nosso serviço de medicina intensiva, colocando-nos num patamar muito importante em termos de rácio de capacidade intensiva por 1 milhão de habitantes, ou seja, olhando para a nossa região, que temos 250 mil habitantes, ficamos acima da média do país em termos de capacidade de cuidados intensivos à população.
No âmbito da nova fase da atual pandemia pelo Covid-19, os serviços de urgência básicas do Centro Hospitalar de Médio Tejo vão retomar o seu horário normal de funcionamento, 24 horas sobre 24 horas, já no próximo dia 25 de maio, segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Sublinhe-se que o fecho noturno dos dois serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo não comprometeu o atendimento à população de acordo com a administração do Centro Hospitalar, tendo sido assegurada a contínua resposta assistencial a todos os doentes com situações clínicas mais frágeis, sem pôr em causa a concentração de esforços no combate ao Covid-19. Registe-se que neste período de encerramento noturno dos serviços de urgência básica, o número de atendimentos nas diferentes valências dos serviços de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi de 17.025, menos 14.541 atendimentos que no período homólogo de 2019, o que representa uma redução de cerca de 46% de atendimentos no serviço de urgência, com o retomar do horário completo. Dos serviços de urgência básica reforça-se o processo de retoma da atividade assistencial progressivamente no centro hospitalar, depois das alterações que foram implementadas ao abrigo do plano de contingência ao Covid-19. Com o início desta nova fase, também os serviços que foram transferidos temporariamente vão regressar aos locais de origem. Assim, o serviço de ortopedia e o serviço de ginecologia obstetrícia voltam à unidade hospitalar de Abrantes durante o próximo mês de junho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os 5 espaços cidadão do Conselho de Tomar já foram equipados com barreiras em acrílico de proteção contra a Covid-19. Nos espaços do cidadão, os utentes têm acesso a um vasto conjunto de serviços, tanto da administração central como local, assim como de entidades privadas que prestam serviços claro interesse público. No município de Tomar, entendeu-se que este modelo permite servir melhor os cidadãos, com maior rapidez e proximidade entre as pessoas e as entidades públicas. Todavia, com a situação provocada pela Covid-19, foi necessário arranjar alternativas viáveis no sentido de proporcionar aos cidadãos a mesma proximidade, mas ressalvando todas as questões de proteção e de segurança. Neste contexto, e de modo a garantir essa mesma proteção, quer de trabalhadores, quer de utentes, o município procedeu à colocação de barreiras acrílicas em todos os 5 espaços do cidadão no Conselho.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
É um dos monumentos nacionais mais icónicos do país e abriu esta semana à visitação pública, depois de ter estado encerrado durante o estado de emergência. Falamos do Castelo de Almoral, no Conselho de Vila Nova da Barquinha. Depois do fim do estado de emergência, verificou-se na segunda-feira o levantamento de algumas restrições e suspensões que vigoraram do antecedente e são previstas as deslocações a bibliotecas e arquivos, bem como a espaços verdes e ao ar livre em museus e monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares. Em fase do desconfinamento, o município deliberou, entretanto, a reabertura do castelo, cujo ingresso inclui a entrada no Centro de Interpretação Templário. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, referiu à ERTS algumas das limitações de acesso ao monumento, que passa a ter um horário mais alargado.
Isso implicou, objetivamente, alguns cuidados, essencialmente também, um seguimento de recomendações por parte da Direção Geral de Saúde que deve ser articulada com o proprietário do imóvel, com o Exército Português e também com a Junta de Freguesia de Tejo. Entendemos fazer um horário alargado, ou seja, das 9 até às 19. Por outro lado, entendemos fazer os atos devidos em termos de segurança, quais são essencialmente a desinfecção das mãos à entrada, também a proibição de acessos nesta fase às casas de banho. Por outro lado, o uso obrigatório de máscara na visita ao monumento. Como disse também já há bocadinho, a questão da embarcação costas com costas, que é um problema também de saúde pública, a redução em termos de capacidade do barco. Decidimos que para a torre de homenagem, devido essencialmente à atividade à torre, só podem permanecer na torre de homenagem 5 pessoas, quer na parte terrestre e também na parte em barco, que cumpram as regras estipuladas, que são aquelas da Direção-Geral de Saúde, a chamada distância social de 2 metros de cada visitante. Por outro lado, uma preocupação também muito, muito incisiva da desinfecção das embarcações e também na desinfecção dos passadiços e corrimões do próprio castelo. E proibir expressamente, sob pena depois violarmos as regras de segurança, e chamamos as autoridades competentes a passagem a pé quando de facto a água em Almorol é mais baixa e as pessoas às vezes passam a pé. Aí somos extremamente rigorosos com os visitantes e têm que regressar à margem sob pena de pôr em crise toda esta segurança que estamos a fazer sobre o respectivo monumento.
O projeto Rotas de Mação é já uma marca nacional registada. O município de Mação tratou deste processo, tendo sido a entidade requerente do registro da marca. Refira-se que este projeto tem vindo a ser desenvolvido por vários municípios e pessoas com ligações ao concelho das várias freguesias do município, assim como com o envolvimento das juntas de freguesia e associações concelhias, e tendo como grande dinamizador Lionel Morato. Conforme anunciado, quando da aprovação pelo Executivo Camarário do apoio a este projeto para a criação de várias rotas pedestres no Conselho de Mação, o envolvimento do município será total na persecução do projeto, fruto do empenho de diversos municípios, para que seja uma realidade no Conselho. A implementação da rota está a ser feita de forma faseada, organizada e, passo a passo, sairá a ganhar o Conselho de Mação com percursos que afirmam a beleza do Conselho e o seu potencial. Sendo a força motriz de tudo, estão previstos 15 percursos pedestres em todo o Conselho de Mação. Em outubro de 2019 foi oficializado o projeto com a assinatura de um protocolo entre partes, ligando entre si cerca de 40 entidades do Conselho de Mação, entre as quais o município, todas as juntas de freguesia, uniões de freguesia, 30 associações locais, GNR de Mação, bombeiros voluntários, ainda o agrupamento de escolas de Mação e cerca de 40 voluntários naturais do Conselho e ali residentes e outros espalhados pelo país.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje em estreia com Adriana Silva.
Na atualidade, enfrentamos uma pandemia provocada por um vírus respiratório, SARS-CoV-2, que tem originado consequências devastadoras a nível mundial. Contudo, é importante não nos esquecermos que continuam a existir outros problemas de saúde, nomeadamente agudizações de doenças crónicas que facilmente se confundem com a Covid-19. Assim, e para esta minha primeira intervenção na Rádio Hertz, vou falar-vos de rinite alérgica, uma patologia muito conhecida por todos nós, atingindo cerca de 22% da população portuguesa. A rinite alérgica é uma doença inflamatória crónica da mucosa nasal e, na sua origem, para além de uma predisposição genética, sabe-se que a exposição a determinados estímulos alergénios está associada a uma reação do sistema imunológico. Neste sentido, os alergénios mais conhecidos responsáveis pelas manifestações de rinite são o pó doméstico, os pelos de animais, os fungos, as poeiras e os pólenes, cujas concentrações no ar aumentam na primavera. As principais manifestações sugestivas desta patologia são espirros, comichão nasal, corrimento no nariz alternado com o nariz entupido e dificuldade na percepção de cheiros. Apesar de ser considerada uma doença localizada, a rinite alérgica pode ter repercussões sistémicas e pode afetar negativamente a qualidade de vida, através de despertares noturnos frequentes, resultando num cansaço generalizado, dores de cabeça e irritabilidade, e nas crianças pode ainda estar associada a uma diminuição da concentração e da capacidade de aprendizagem. Em termos de gravidade, a rinite não é preocupante se os sintomas ocorrerem em menos de 4 dias por semana e durarem menos de 4 semanas seguidas. Mas, se tal acontecer, a rinite é considerada persistente e a procura de ajuda médica não deve ser adiada. O tratamento assenta em medicação anti-inflamatória, anti-alérgica e descongestionantes, de aplicação local ou sistémica. E, simultaneamente, o doente deve manter uma higiene adequada das fossas nasais, utilizando regularmente soro fisiológico ou água do mar. No âmbito das doenças alérgicas, para além da terapêutica farmacológica, igualmente importante é a prevenção das crises, sendo a evicção dos alergénios a base para o sucesso do tratamento. Assim, termino deixando algumas recomendações que podem reduzir o número de crises, tais como ventilar e arejar a casa e os quartos, de preferência com exposição solar, optar por mobiliário simples e reduzido, paredes lisas e pintadas, evitando o papel de parede e cortinas, evitar elementos que acumulam pó, como tapetes, alcatifas, livros e, no caso das crianças, peluches, aspirar pelo menos 2 vezes por semana o chão e o colchão da cama, preferir lençóis e fronhas de algodão que devem ser lavados semanalmente a temperaturas elevadas, mais de 60 graus, limitar a entrada de animais domésticos, mantendo-os no exterior da casa, consultar os boletins polínicos na primavera, utilizar óculos de sol e evitar atividades ao ar livre, sobretudo quando as concentrações de pólen forem mais elevadas.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.